São 18 horas em Paris, 17 em Lisboa. Está a ouvir a RFI em português.
Neide Ribeiro.
Faz hoje 50 anos que Portugal assistiu ao derrubo de uma ditadura de 48 anos através de um golpe militar do Movimento dos Capitães, um dia que mudou a história do país. 18 países lançaram um apelo conjunto ao Hamas para que liberte os reféns detidos em Gaza. No terreno, os bombardeamentos israelitas continuam agora direcionados para a cidade de Rafah. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver no controlo técnico desta emissão. Está Alexandre Caillat. E o jornal começa agora.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Dentro de ti, ó cidade.
Faz hoje 50 anos que Portugal assistiu ao derrubo de uma ditadura de 48 anos através de um golpe militar do Movimento dos Capitães. Um dia que mudou a história do país, com um vasto programa de celebrações, foram várias as pessoas que saíram hoje à rua para celebrar a liberdade alcançada há 50 anos pelos Capitães de Abril. A reportagem é de José Pedro Frazão.
São milhares de pessoas na Baixa de Lisboa e noutras cidades do país a assinalar os 50 anos do 25 de Abril, uma comemoração marcada por discursos partidários que acentuaram a polarização política. Exemplo disso, a proposta de comemoração do 25 de Novembro, defendida pela direita, ou a reparação dos custos associados ao passado colonial português, defendido por Marcelo Rebelo de Sousa há dois dias. No discurso, na sessão solene na Assembleia da República, o Presidente da República disse que a dimensão da Revolução do 25 de Abril não tem comparação com qualquer outro movimento no país.
É injusto comparar o incomparável, esquecer os custos globais daquilo que vivemos e até os custos da Revolução, que só existiu porque a ditadura não soube ou não quis fazer uma transição, ao contrário da vizinha Espanha.
O Brasil já pediu ações concretas depois das palavras de Marcelo. Ao final do dia, o chefe de Estado de Timor-Leste e dos países africanos de língua oficial portuguesa participa numa sessão evocativa dos 50 anos do 25 de Abril. Cerca de 30 de ativistas guineenses concentraram-se, entretanto, hoje diante da Assembleia da República. Foi um protesto contra a presença do Presidente da Guiné nestas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Lisboa, em serviço especial para a RFI, José Pedro Frazão.
O 25 de Abril abriu uma nova era para Portugal, mas também para as antigas colónias em África, com as quais o regime de Salazar estava em guerra há mais de 10 anos. Poucos meses antes, a Guiné-Bissau tinha declarado unilateralmente a independência, mas a luta não tinha totalmente terminado. Pedro Pires, antigo presidente de Cabo Verde e um dos líderes da luta de libertação da Guiné e de Cabo Verde, no seio do PAIGC, considera que o 25 de Abril foi um marco importante para Portugal, mas também para a descolonização.
O 25 de Abril, eu pessoalmente era membro da direção do PAIGC e acompanhamos com muito interesse os acontecimentos. Mas os acontecimentos não foram uma surpresa para nós, porque sabia-se que Portugal estava mergulhado numa grande crise, causada pela guerra colonial. Veja um caso interessante a se ter em conta, que o chefe de Estado-Maior e o chefe adjunto do Estado-Maior entraram em conflito com o poder político. Nessa altura, francamente, eu penso que o governo e as outras instituições do Estado tinham perdido legitimidade e credibilidade. Portanto, estava aberto o caminho para uma mudança do regime.
Em que medida é que a guerra da descolonização, e nomeadamente a guerra de libertação na Guiné e Cabo Verde, aliás, tinha havido uma declaração unilateral da independência da Guiné-Bissau meses antes, precipitaram o 25 de Abril?
Facilitaram, até porque muitos oficiais que lideraram o golpe de Estado de 25 de Abril tinham passado pela experiência da Guiné. Do ponto de vista militar, a guerra estava perdida na Guiné. Estava perdida e isso é reconhecido pelos historiadores militares portugueses. De modo que, na verdade, a guerra na Guiné, as vitórias do PAIGC, foram um fator que eu chamaria de aceleração da mudança de regime em Portugal e, diria mais, de aceleração da história política portuguesa.
As palavras do antigo presidente de Cabo Verde, Pedro Pires, entrevistado aqui por Liliana Henriques. Em Espanha, o Partido Popular diz que o primeiro-ministro Pedro Sánchez deve explicar os contornos da situação que levou o tribunal a abrir uma investigação contra a mulher do primeiro-ministro espanhol por alegados crimes de tráfico de influências e corrupção em negócios. O líder dos populares acusa o primeiro-ministro de falta de explicações e convida-o a abandonar as funções. O presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, enviou hoje uma mensagem clara aos parceiros europeus sobre como imagina o futuro de Bruxelas, deixando antever uma iniciativa europeia de defesa, assim como a inclusão das alterações climáticas nos déficits orçamentais e ainda a possibilidade de morte do projeto europeu devido ao aumento do extremismo. 18 países lançaram um apelo conjunto ao Hamas para que liberte os reféns detidos em Gaza. No terreno, os bombardeamentos israelitas continuam agora direcionados para a cidade de Rafah, onde Israel prepara uma operação terrestre. As explicações estão com Cristiana Soares.
Os líderes de 18 países, incluindo os Estados Unidos, a França, o Reino Unido e a Alemanha, apelaram esta quinta-feira à libertação imediata de todos os reféns detidos pelo Hamas em Gaza. O destino dos reféns e da população civil em Gaza, que estão protegidos pelo direito internacional, é uma preocupação de todos, acrescenta o documento divulgado pela Casa Branca. Aceder a este apelo também permitiria o aumento da entrega de ajuda humanitária essencial a Gaza e poderia levar a um verdadeiro fim das hostilidades. As negociações conduzidas neste momento pelos mediadores estão num impasse, com Israel e o Hamas a acusarem-se mutuamente deste bloqueio. Esta quinta-feira, o Ministério da Saúde do Hamas anunciou um novo balanço de mortos. 34.305 pessoas perderam a vida na faixa de Gaza desde o início da guerra, a 7 de outubro. Na faixa de Gaza, os bombardeamentos israelitas continuam, nomeadamente sobre a cidade de Rafah, onde o exército de Tel Aviv prepara uma operação terrestre.
O primeiro-ministro de Cabo Verde respondeu ao presidente da República que no início da semana considerou caótica a situação de transportes interilhas no país. No Parlamento, Ulisses Correia Silva disse que o caos nos transportes existe desde 2016, altura em que José Maria Neves era chefe de governo.
Estamos empenhados em melhorar e vamos melhorar significativamente. Mas é preciso dizer que o caos nos transportes aéreos e marítimos existia sim. Existia até 2016. Com aviões arrestados, com TACV em falência, com TACV sem os ATRs, com navios a naufragarem de uma forma permanente, com operadores, com navios obsoletos e sem capacidade operacional. O caos tem o seu momento de localização muito clara e tem os seus responsáveis. Os mesmos que criaram o caos hoje falam de caos nos transportes. É preciso confiança neste país. É preciso garantir que perante situações de dificuldades não se lance gasolina, explosivos, para criar ainda um ambiente muito mais difícil para os cabo-verdianos.
Sinala-se hoje o Dia Mundial de Luta contra a Malária, Angola, que registrou em 2023 uma diminuição das mortes. A reportagem é de Avelino Miguel.
O mundo comemora hoje o Dia Mundial de Luta contra a Malária e as autoridades sanitárias angolanas anunciaram que o país registrou no primeiro trimestre deste ano mais de 2 mil óbitos causados pela malária. Segundo dados do Programa de Controlo à Malária, no primeiro trimestre do ano, o país registrou mais de 3 milhões de casos. A doença, que afeta mais as crianças menores de 5 anos e as mulheres grávidas, causou a morte o ano passado de mais de 10 mil pessoas, registando-se um decréscimo em relação ao ano 2022, que foram registrados cerca de 12 mil óbitos. Segundo as autoridades sanitárias, as províncias de Luanda, Uíge, Bié, Uambo e Benguela são as mais endêmicas. O Programa de Combate à Malária, que é a principal causa de morte em Angola, implementado pelas autoridades sanitárias, está alinhado às orientações da Organização Mundial da Saúde no quadro das Estratégias Globais 2016-2030. Avelino Miguel, Luanda, RFI.
Rádio França